Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 14 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova 2 bilhões de reais para Santas Casas, o que pode viabilizar o piso da enfermagem. Deputados aprovaram regras para guarda de animal de estimação em casos de separação conjugal. O plenário da Câmara pode votar novo teto para enquadramento como MEI e de empresas no Sistema Simples. Deputados aprovam 2 bilhões de reais para Santas Casas, uma das propostas para viabilizar pagamento do piso da enfermagem. O repórter Antônio Vital acompanhou.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite o repasse de 2 bilhões de reais até o fim do ano para as entidades filantrópicas de saúde, as Santas Casas. Esses recursos são uma das fontes de financiamento que poderão viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem, suspenso pelo Supremo Tribunal Federal a pedido dos hospitais privados. Esses recursos sairão de saldos dos fundos de saúde dos estados, Distrito Federal e municípios, que desde 2020 estavam sendo usados para financiar ações de combate à pandemia de Covid-19. O dinheiro tem origem em repasses do governo federal e a autorização para que seja usado para pagar os hospitais foi objeto de um acordo que envolveu o governo e a oposição. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, disse que o texto tem aval do Ministério da Economia.
Um projeto que resolve aquela questão dos 2 bilhões de reais para Santas Casas. Houve um texto aprovado pelo Ministério da Economia e pela Secretaria de Governo, que define a forma como nós poderemos repassar esses 2 bilhões de reais e resolvendo, portanto, passivos das Santas Casas.
O texto apresentado pelo relator, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, foi aprovado com 383 votos favoráveis e apenas 3 contra. O projeto prevê a transferência dos créditos em até 30 dias, mesmo que as instituições tenham débitos em relação a tributos e contribuições, regra que não vale para dívidas com a Seguridade Social. O Senado aprovou um projeto semelhante, que permite o uso de recursos ociosos dos fundos de saúde para o pagamento das Santas Casas até o final do ano que vem, proposta que ainda será votada pela Câmara. Outros projetos em discussão no Congresso têm o mesmo objetivo, que é viabilizar o pagamento do piso da enfermagem, aprovado este ano, e que vale para hospitais públicos, de estados, municípios e governo federal, assim como para os hospitais privados. Um deles é o que desonera a folha de pagamento dos hospitais privados. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, defendeu o uso dos fundos de saúde como uma das fontes de pagamento do piso da enfermagem.
A Câmara prorroga o prazo até o fim do exercício de 22, para que estados, Distrito Federal e municípios realizem transposição e transferência de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores, constantes de seus respectivos fundos de saúde. Isso é importante. E esse mosaico de iniciativas estarão à disposição do financiamento do piso salarial da enfermagem brasileira.
Já o deputado Tiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais, criticou o uso de projetos de lei complementar, os PLPs, para viabilizar aumento de repasses para hospitais, de modo a pagar o piso da enfermagem. Para ele, isso é um remendo que só resolve o problema a curto prazo.
Nós estamos aqui tentando resolver com um remendo de curto prazo, financeiramente, algo que é um problema econômico, que é a criação desse piso salarial. E piso salarial de farmacêutico, de terapeuta ocupacional, de fisioterapeuta, toda essa fila que está vindo. Nós vamos ficar aqui aprovando PLPs dessa natureza a cada 2 meses para isso?
O projeto que permite o repasse de 2 bilhões de reais até o fim do ano para as Santas Casas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Deputados aprovaram um projeto que define direitos e obrigações para a posse de animal de estimação em casos de separação conjugal ou dissolução de união estável. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a votação na Comissão de Constituição e Justiça e tem mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto pelo qual, na dissolução de união estável ou de vínculo conjugal, quando não houver acordo, caberá ao juiz fixar os direitos e as obrigações das partes em relação ao animal de estimação. A ideia é consolidar a consciência de posse responsável, que obriga os tutores a zelar pelo bem-estar do animal, bem como protegê-lo. Pelo texto, os direitos e deveres a serem observados pelas partes incluem, entre outros, a manutenção de condições adequadas de moradia e de trato, bem como a responsabilidade pelo pagamento de despesas. O relator da matéria na CCJ, deputado delegado Pablo, do União do Amazonas, defendeu a aprovação do projeto em versão sugerida pela Comissão de Meio Ambiente. A proposta original foi apresentada pelo deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais. Pablo falou da importância da matéria.
O projeto de lei vem para trazer luz a esse tema, colocando possibilidades aí de melhor dispor a respeito não só da questão do vínculo afetivo, mas a possibilidade de pagamento de pensão, a possibilidade de outras situações e direitos e obrigações das partes envolvidas em relação ao animal doméstico.
A versão original atribuía ao juiz a competência de determinar a guarda do animal a quem demonstrasse maior vínculo afetivo e maior capacidade para o exercício da posse responsável, caso não houvesse acordo em dissoluções litigiosas. O texto aprovado excluiu essa previsão e abriu a possibilidade para que o acordo entre as partes para a posse do animal também ocorra nos casos de uma dissolução da união estável consensual. Em casos de descumprimento das regras para a posse do animal, a versão aprovada prevê a redução de prerrogativas atribuídas ao possuidor, bem como a perda da posse em favor da outra parte ou, caso isso não seja possível, o encaminhamento do animal a um abrigo. O projeto, que estabelece direitos e obrigações para a posse de animal de estimação em casos de separação conjugal ou dissolução de união estável, poderá seguir diretamente para o Senado, a não ser que haja recurso para a votação do texto pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
O projeto de lei em análise na Câmara cria a carteira digital de vacinação. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica como a medida deve funcionar se aprovada pelos parlamentares.
O projeto em tramitação na Câmara cria a carteira digital de vacinação no Brasil. O documento pessoal traria o histórico das vacinas tomadas pelo cidadão e as ainda pendentes, seja as tomadas em serviços públicos ou privados. A proposta já foi aprovada pelo Senado. De acordo com a proposta, o sistema informatizado deve incluir uma plataforma digital para notificar o usuário sobre a necessidade de atualizar a vacinação e emitir declaração de comparecimento para a vacinação com todos os detalhes. O sistema também deve rastrear a localização das vacinas e de outros produtos de sua responsabilidade. Na Câmara, a proposta é relatada pela deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Ela afirma que a carteira digital vai permitir melhor controle dos lotes de vacina e do armazenamento das doses.
E com isso, dando mais transparência para o uso do recurso público e também incentivando e facilitando para a população o acompanhamento dessa vacinação. É importante deixar registrado que essa carteira de vacinação digital não será obrigatória. O paciente, o cidadão, ele poderá ter a vacina, independente de ter, portar ou não, de ter ou não essa carteira de vacinação digital, mas com certeza é um implemento importante que vem de encontro aos avanços, né, da era digital que nós já vivemos, e com certeza a carteira que nós temos hoje de vacinação está totalmente ultrapassada.
Flávia Moraes acha que, mesmo não sendo obrigatória, a carteira teria muita adesão da população. Segundo a proposta, o documento eletrônico traria, entre outras informações, a identificação do portador, das vacinas aplicadas e pendentes, os dados sobre lotes e fabricantes. A relatora lembra que a proposta ainda está na Comissão de Seguridade Social e tem um caminho a percorrer.
Nós estamos, então, na Seguridade Família, aprovando, deve ir para a CCJ e logo após para o plenário. Se houver um requerimento de urgência, ela pode também já ser diretamente aprovada em plenário.
O projeto chegou à Câmara em dezembro de 2020, quando foi aprovado pelo Senado. O Brasil tem um Programa Nacional de Imunizações, que foi instituído em 75 e é considerado o maior programa público de vacinação do mundo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Proposta em análise na Câmara pode punir instituições financeiras por empréstimos não autorizados. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Os deputados estão analisando proposta que proíbe as instituições financeiras de depositarem empréstimos em contas bancárias sem autorização prévia dos correntistas. O texto prevê ainda que, caso ocorra o depósito sem autorização, as instituições financeiras são obrigadas a ressarcir ao consumidor valor igual ao depositado. No caso de aposentados e pensionistas, a indenização vai ser de 150% do valor depositado. O autor do projeto, o deputado Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, afirmou que é preciso coibir os abusos por parte das instituições financeiras.
Os bancos creditam nas contas de seus clientes determinados valores a título de concessão de crédito em situações em que os consumidores não precisariam desses recursos, não solicitaram esses recursos e estabelecem juros muito elevados. Então, para evitar esse endividamento desnecessário, notadamente de pessoas mais vulneráveis, é necessário dar um basta a esse ímpeto de criar e facilitar empréstimos e financiamentos.
Para Fruit, a contratação de crédito deve ser feita por iniciativa do consumidor, para evitar o endividamento que, às vezes, compromete toda a renda, principalmente dos aposentados. A proposta, que tramita em conjunto com outros projetos sobre o mesmo tema, vai ser analisada pelos deputados em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Deputado defende reforma tributária com focos no microcrédito e na desoneração da folha de pagamento. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
O presidente da Comissão Especial sobre o Sistema Tributário Nacional, deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, defende um novo arranjo de impostos no Brasil que desonere a folha de pagamento e tenha foco no microcrédito. Desde maio, o colegiado analisa a proposta que altera a Constituição para estabelecer apenas três classes de impostos no país: sobre renda, consumo e propriedade. O texto do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, ainda está em fase de aprimoramento por meio de audiências públicas. Segundo Passarinho, a reforma tributária precisa desonerar a folha de pagamento para superar a complexidade de cobrança de impostos no país.
Nós temos um trabalho incansável em acabar com esse manicômio que é o sistema tributário brasileiro. Você paga muito, não sabe se está pagando correto, nem para quem está pagando. Então nós precisamos fazer urgentemente uma reforma tributária que respeite a autonomia dos entes federados, mas que a gente possa, acima de tudo e principalmente, desonerar a folha de pagamento do nosso país. Nós não podemos aceitar que você tenha um encargo tão grande na folha de pagamento, já que o nosso problema maior no país é geração de emprego e renda.
Joaquim Passarinho citou pesquisa que coloca o Brasil na lista dos países com sistema tributário mais complicado do mundo. Outro foco da simplificação que o deputado defende é o microcrédito.
Nós precisamos trabalhar no microcrédito, largar a nota fiscal e começar a taxar a movimentação financeira, para que a gente possa ter, através dessa movimentação, um ganho real em cima de tudo que se produz nesse país. Quando você não foi e algum profissional que disse com recibo ou sem recibo. Então nós não podemos fazer com que alguns paguem imposto e outros não. Por justiça, todos têm que pagar e nós possamos melhorar com isso a folha de pagamento, diminuir os encargos, diminuir a pressão, diminuir a carga em cima da folha de pagamento, gerando assim mais emprego, mais renda nesse país.
A proposta que altera o sistema tributário nacional tem relatoria da deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Outra proposta de reforma tributária, de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, está pronta para a votação no plenário da Câmara, mas não obteve consenso entre os parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O plenário da Câmara pode votar após as eleições proposta que aumenta o teto de receita bruta anual para enquadramento como MEI. Os limites de enquadramento no Simples também mudariam. Os detalhes com Cláudio Ferreira.
Um projeto do Senado, que já passou por duas comissões da Câmara, aumenta o valor da receita bruta anual que o empresário deve ter para ser enquadrado como microempreendedor individual, o MEI. Pela proposta, o teto atual de R$ 81 mil passaria para R$ 144.900 reais por ano. A proposta, que altera o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, também permite que os MEIs possam contratar até dois empregados. Atualmente, a permissão é só para uma contratação. O projeto aprovado pelo Senado foi examinado pelas comissões da Câmara, junto com outras 14 propostas sobre o tema. A partir das discussões, foi elaborado um novo texto, que também aumenta o teto da receita bruta anual para o enquadramento nas categorias microempresa e empresa de pequeno porte. No caso das microempresas, passaria de R$ 360 mil para cerca de R$ 869 mil reais anuais. Para as empresas de pequeno porte, o teto passaria de R$ 4.800.000 para quase R$ 8.695.000. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o relator da proposta, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, apontou as vantagens da mudança.
O primeiro efeito é a formalização de muito mais microempreendedores individuais que estão informal, e isso vai gerar arrecadação para o caixa do governo. O segundo efeito é que na cadeia, quando você reduz a alíquota, você aquece a economia. Então, na cadeia econômica, com a elevação desse teto, ao contrário do que alguns técnicos afirmam, que vai haver um impacto negativo no caixa do governo, vai haver um impacto positivo. Por quê? Porque as empresas vão gerar mais renda, as empresas vão contratar mais trabalhadores, nós precisamos gerar empregos formais.
O projeto tem provocado grande interesse por parte dos internautas nas redes sociais da Câmara dos Deputados. Ele já está pronto para ir a plenário e a expectativa do relator é que seja votado depois do segundo turno das eleições. O deputado Darcy de Matos torce para que, se for aprovada, a proposta possa entrar em vigor em 1º de janeiro de 2023. Ele enfatiza a veia forte do brasileiro para o empreendedorismo e aponta que atualmente existem 13 milhões de MEIs, microempreendedores individuais, e 19 milhões de microempresários.
Quem segura a economia do Brasil são os pequenos negócios, ou seja, as microempresas, os MEIs, pequenos negócios, respondem por aproximadamente 60% da geração dos nossos empregos no Brasil e representam aproximadamente 30% do nosso PIB. Então, realmente, nós precisamos dar uma atenção especial para as microempresas do nosso país.
Pela proposta em discussão, os valores máximos de receita bruta para enquadramento nas diversas categorias serão atualizados anualmente pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Pauta do Congresso está trancada por vetos presidenciais a 12 projetos, entre eles o que revogou a Lei de Segurança Nacional. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Vetos presidenciais a 12 projetos de lei aprovados pela Câmara e pelo Senado trancam a pauta do Congresso Nacional. Entre eles estão os vetos a 2 projetos que deixaram de ser apreciados por deputados e senadores na última sessão conjunta das duas casas por falta de acordo com o governo. Um deles trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, legislação que revogou a Lei de Segurança Nacional. Um dos itens vetados pelo presidente Jair Bolsonaro estabelece punições para divulgação de notícias falsas na internet. Outro item vetado considera crime impedir manifestação pacífica de movimentos sociais, sindicatos e outros grupos organizados. A Lei de Segurança Nacional, considerada uma herança do período da ditadura militar, foi revogada pelo Congresso no ano passado e, no lugar dela, foi criado um novo capítulo do Código Penal, com a previsão de punições para atos antidemocráticos, como disparo em massa e o financiamento de notícias falsas com o objetivo de interferir no resultado de eleições, fraude nas urnas eletrônicas, violência de gênero voltada a afastar as mulheres da política, entre outros. O dispositivo que considerava crime a divulgação de fake news, com pena de até 5 anos de prisão, foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro com argumentos que o texto era genérico e não deixava claro quem seria punido, se a pessoa que produziu a notícia ou quem a compartilhou, que poderia gerar insegurança jurídica. Outro dispositivo vetado previa punição para quem impedir, mediante violência ou ameaça, o livre e pacífico exercício de manifestação de partidos políticos, de movimentos sociais, de sindicatos, de órgãos de classe ou de demais grupos políticos, culturais ou religiosos. O dispositivo foi vetado, de acordo com o governo, por contrariar o interesse público, diante da dificuldade de definir o que seria manifestação pacífica, o que poderia gerar grave insegurança jurídica para as Forças Armadas. A oposição defende a derrubada do veto, como explicou o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, na sessão em que não houve acordo com o governo, que quer manter o veto.
O presidente da República vetou itens que são essenciais para que a democracia seja plena no país. Por exemplo, a ideia da garantia do direito de manifestação para os movimentos sociais. Não há democracia sem luta popular, sem que a sociedade, os movimentos sociais, os sindicatos, o movimento da juventude, os estudantes, enfim, todos possam expressar as suas opiniões, inclusive expressar as suas críticas ao governo de turno.
Também trancam a pauta do Congresso os 38 vetos presidenciais ao projeto que criou o marco legal das ferrovias. A proposta facilita a exploração de ferrovias pela iniciativa privada. Entre outras medidas, cria um novo modelo para essa exploração, a autorização, além da que já está em vigor, a concessão. A diferença é que a concessão prevê licitação e exige o pagamento de outorga da empresa vencedora para o governo. Já o modelo de autorização vai permitir que empresas particulares explorem as ferrovias a partir de um simples requerimento ou mediante modalidades de seleção mais simples que as licitações, conhecida como chamamento público. Um dos itens vetados permitia que os atuais concessionários pedissem a mudança do contrato atual para autorização. Para o governo, isso extrapola o direito dos concessionários. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, defende a manutenção dos vetos.
São vetos que realmente precisam ser mantidos, esses vetos, porque o que o governo faz nessa proposta legislativa, que já é lei, é justamente impedir as amarras. Então, libera mais, abre mais o mercado, os vetos feitos pelo presidente, que eu concordo nesse aspecto, sem nenhum tipo de problema.
Ainda não há data para a sessão do Congresso que vai analisar os vetos presidenciais. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
E está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que prevê reajuste do valor da tabela do SUS para hospitais privados. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou requerimento de urgência para a proposta que prevê reajuste anual da tabela de procedimentos para os prestadores de serviços do SUS. O texto do deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, prevê a revisão da tabela de procedimentos anualmente, com o reajuste tendo como base a taxa Selic. Atualmente, as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos são responsáveis por 42% das internações de média e alta complexidade no SUS, além de executarem a maior quantidade de cirurgias de alta complexidade, como procedimentos oncológicos, neurológicos e transplantes. Em 911 municípios, a assistência hospitalar é realizada unicamente por essas unidades. Para a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, a falta de reajuste da tabela SUS está prejudicando tanto a população quanto as instituições parceiras. Ela lembrou que são 2.940 estabelecimentos de saúde filantrópicos que prestam serviços ao SUS em todo o Brasil.
Nós não temos reajuste nos contratos de prestação de serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Então, aprovar essa urgência significa, no mínimo, a gente fazer a correção da inflação do exercício anterior para os prestadores de serviço do SUS, garantindo assim a manutenção, pelo menos, da correção, porque sem correção dos contratos, a gente tem uma tabela defasada há praticamente 20 anos.
Os secretários de saúde alertam que os baixos valores da tabela do SUS obrigam os governos estaduais a recorrerem ao orçamento próprio para garantir a continuidade dos serviços. Segundo o dado do CONAS, em 2000, o governo federal respondia por 72% dos recursos da saúde pública, cabendo a estados e municípios os 28% restantes. Atualmente, a proporção seria outra, 42% da União e 58% de estados e municípios. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo final de semana para você, até segunda.
Câmara é notícia.